Sustentabilidade Empresarial. Oferecimento Sebrae, Beach Park, Naturágua e Empresa Vitória. Sustentabilidade Empresarial. Apresentação, Neila Fontinelli.
Olá, boa tarde, sejam bem-vindos agora com Sustentabilidade Empresarial desta terça-feira, 3 de novembro de 2020. Você nos acompanha pela FM 95.5, AM 1010 e CBN Cariri 93.5. Também você pode nos assistir pelo Facebook do Povo Online e Rádio Povo CBN. E o nosso tema de hoje é a moda como inovação em sustentabilidade. A moda sustentável é uma vertente que se preocupa em utilizar métodos que não produzem ou minimizem os impactos ambientais gerados no processo de desenvolvimento de produtos. Ela surgiu da necessidade de repensar a conduta da sociedade do ponto de vista ecológico. E da etapa da produção de tecidos ao consumo desenfreado e descarte de peças usadas, a humanidade tem extraído grande quantidade de recursos da natureza, não renováveis esses recursos, poluído e degradado a natureza, sem se preocupar com as consequências disso. E com essa preocupação é que a gente traz para você, ouvinte, o tema da moda sustentável para ouvir de especialistas no assunto como se faz e se propaga essa moda sustentável. E conosco, Maíso Dias, consultor da Diálogos Consultoria. Abraço, Maíso. Parabéns para você, Maíso.
Obrigado, Neila. Que bom estar de volta aqui.
Seja bem-vindo.
E já fazendo. Obrigado, viu? Obrigado. Grato pela lembrança. E ouvindo você aí nessa já abertura, eu percebo que ao longo da história o vestuário se estabeleceu como uma forma de status social para diferenciar os nobres da massa. E isso ainda ocorre, viu? E quando uma tendência se torna muito popular, automaticamente ela é trocada por uma nova. Isso a gente passa também por isso. Esse sistema gera uma fabricação constante de coleções, que para nós, na área de especialista em governança, a gente chama de obsolescência programada por estações e temporadas, conhecidas como fast fashion, comuns no mercado varejista. O consumo acelerado, Neira, de roupas, deixaram grandes marcas comprometidas com o meio ambiente, seja pela degradação do planeta e também pelo consumo de grande quantidade de matéria-prima não renovável, que você falou há pouco tempo. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar, tirar dúvida e aprender aqui com os nossos convidados de hoje. Com você, Neila.
Obrigada, Maíso. E nós vamos começar falando sobre a moda com o gerente de desenvolvimento sustentável da Grendene, o engenheiro ambiental, mestre em engenharia de processos químicos, experiência de 27 anos na indústria e atualmente na Grendene há 9 anos, Carlos André Carvalho. Boa tarde, Carlos André. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Neila. Muito obrigado. Agradeço muito aí o convite. E vamos lá, vamos
prazer
falar
receber.
Tá,
bora.
Tá bem quente.
Pois é. E a gente queria falar de inovação, Carlos André. Como a inovação, a pesquisa estão sendo aplicadas na Grendene com esse olhar sustentável?
Legal. Então, assim, falar um pouco da. A gente tem que falar um pouquinho também da história, né? Eu acho que falar um pouco da Grendene, dos seus quase 50 anos, ela sempre. Pensou e agiu com uma visão de uma produção responsável, né? E mais ou menos aí, aproximadamente há 10 anos atrás, que partiu a ideia de se estruturar essa jornada, né? A gente chama de jornada porque nunca acaba, né? Jornada em sustentabilidade. E essa jornada em sustentabilidade e inovação, a gente começou a diagnosticar o que a gente pode olhar em relação de menor impacto. Quais são os diagnósticos que a gente olha, né? Então, primeiro, a gente começa a olhar dentro do processo fabril, dentro do processo de fabricação, quais são os menores impactos que existem? Quais são os aspectos e impactos ambientais existentes que a gente pode reduzir esse impacto? Desde a redução de geração de resíduos, desde o consumo de água, né? Ainda mais que nossas operações são aí, né, no Ceará, então a gente sabe a importância da água, né? Sabe a importância da disponibilidade de água e também em relação a materiais. Então essa inovação vem saindo aí, por exemplo, né, depois, porque a gente só está falando agora, né, ou está botando o pé um pouquinho mais para fora, por exemplo, com o programa R4 da Raider aí, né, é que a gente começa já a materializar no produto essas inovações, né? Então a gente está trazendo materiais de origem bio, né, de biobased, a gente está trazendo materiais com alto índice de reciclados dentro da sua composição, né? E como é que a gente chegou a isso? Chegou através dessa jornada de aproximadamente quase 9 anos de desenvolvimento, inovação, aprofundamento. Uma das coisas que eu falo, aí, quando a gente está falando com especialistas, né, o importante entender é que quando a gente identifica que um produto tem um menor impacto, a gente tem que estudar ele do berço ao berço, ou do berço ao túmulo, né? E isso a gente estuda com ferramentas, com técnicas também, né? Então a gente fala que a gente aprendeu muito usando ferramentas como avaliação de ciclo de vida, né? E comparando, por exemplo, se a gente vai para um produto bio, se a gente vai para um produto de alto índice de reciclabilidade, né? Como a gente traz nas características desse programa, né, programa do Raider R4. Então, a gente traz essas características. E é óbvio, né, a gente é uma jornada, como eu estou falando, é um caminho muito longo a seguir, tem muita coisa a gente explorar, né, tem problemas complexos aí para a gente aprender com eles, mas assim, a gente não tem resposta para tudo, mas o nosso radar sempre está ligado, né, a tudo que a gente está trazendo de inovação para dentro das operações para fazer um processo de menor impacto, né, e também toda a visão para o consumidor de um produto de menor impacto para esse consumidor, né, enxergar isso. Então essa é a nossa grande linda caminhada nessa jornada, né? Então isso me deixa muito feliz aí de começar a fazer isso e falar com vocês um pouco sobre isso.
Eu sei que o Maio está doido para te perguntar também, mas eu vou me adiantar a ele. O que é esse BAI R4?
Então, assim, o R4, na verdade, a gente está trazendo assim alguns caminhos que a gente seguiu. A gente botou, existe uma visão assim dos R's, né? Os 3 R's, 4 R's, hoje tem, sei lá, 12 R's, tem R para tudo quanto é lado. Vamos começar do básico que a gente já seguiu, que são os 3 R's iniciais, e a gente trazer um recriar, um quarto R, né? Que tem tudo a ver com a marca Raider, que começa com R, né? Então como é que a gente traz esse recriar para o nosso dia a dia, né? E aí, esse recriar significa o quê? Abrir um diálogo de recriar a moda de menor impacto com fazedores. Para quem está aí no meio do caminho, há muito tempo nesse caminho de sustentabilidade. Porque aí abre diálogo, não é uma coisa só nossa, interna. Não, é o recriar, é o movimento. O Alexandre provavelmente vai trazer muito isso, e a gente trabalhou muito é colaboração. Quando a gente mostra que os nossos compromissos com a sustentabilidade é de ter o menor impacto, né? E a gente sabe que essa jornada é longa, a gente está trazendo o quarto R aí como uma maneira de assim, olha, vamos abrir agora um portal de conversas, vamos trazer também fazedores, gente que está aí há muito tempo, sabe? Gente da moda que contribui muito, né? E eu posso citar um deles, assim, como o Ronaldo Silvestre, praticamente agora um amigo, né, de tanta relação que a gente tem, né, um amigo. E assim, cara, o cara tá muito tempo nisso. Vamos escutar ele, vamos entender e vamos olhar essa moda de menor impacto. E aí a gente materializa ainda em cima de plataformas de menor impacto, que são aí os nossos produtos, né? São 4 produtos dessa coleção R4 para a gente começar a trazer um portfólio de menor impacto e ir evoluindo, né?
Maísa, eu vou deixar você perguntar no próximo bloco, tá? A gente vai ter que fazer um próximo, vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Até já!
Um Minuto com Lúcio Brasileiro.
Aqui Brasileiro, profissão Esperança, meu recado é curto e doce. Diretamente do set de O Povo CBN, somos hospício de M. Dias Branco, sempre de braços abertos para crescer. Quem pede espaguete num restaurante e reclama que o espaguete está a massa está al dente, não está bem cozida. Espaguete, a massa é al dente mesmo. Então não vamos confundir as coisas. O macarrão do espaguete, a massa do espaguete, o macarrão é al dente. Isso posto, até amanhã, com Deus.
Um Minuto com Lúcio Brasileiro. Você pode acompanhar a rádio O Povo CBN no seu iPhone, no iPad ou no seu smartphone. Basta baixar o aplicativo gratuito na App Store ou no Google Play.
Boris, 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 a preferida do cearense, pode crer. Óticas Boris.
Óticas Boris, especialista em óculos de grau.
Boris, Boris, Boris.
Heitor Freire Prefeito, 17.
Proposta de Heitor Freire, criar o programa Segundo Colo. Para as famílias que não conseguirem vagas nas creches municipais, será dada uma ajuda de R$250 para matricular seus filhos em creches particulares, permitindo que as mães voltem a trabalhar e ajudando as pequenas creches.
Fortaleza, volta 17.
Coligação Fortaleza Livre. Heitor Freire Prefeito, Cabo Maia Vice, PSL, PRTB. Visite o site CBN e ouça os melhores comentaristas do rádio brasileiro. E também leia os blogs, receba os podcasts e acompanhe as principais notícias do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Clique www.cbn.com.br e fique por dentro.
Sempre ao lado do cidadão, a Assembleia Legislativa alerta. Com a abertura da economia, as medidas contra o coronavírus devem permanecer rigorosas. Todos devem continuar praticando o distanciamento, a higiene das mãos e usando a máscara que é obrigatória. Lembre-se, a luta contra a Covid não acabou. Faça a sua parte, proteja-se e ajude nessa conscientização. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ao lado dos cearenses pela vida.
Mundo Fecomércio. Toda quarta-feira, às 15h, Maísa Vasconcelos conversa com especialistas, empresários e profissionais das diversas áreas do sistema Fecomércio. Aqui você fica por dentro das novidades em educação, cultura, saúde, lazer e assistência oferecidas pelo SESC, SENAC e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. E ainda as oportunidades para os comerciantes, comerciários e trabalhadores do setor. Mundo Fecomércio. Oferecimento Sistema Fecomércio, criado e mantido pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo.
Podcast CBN, a rádio que toca notícia, acompanha o seu ritmo quando e onde você estiver. Diariamente, conteúdos inéditos ficam disponíveis nos aplicativos de podcasts do seu celular, para você se aprofundar em diferentes assuntos, seja em casa, no trabalho, no trânsito ou na academia. E você pode baixar para ouvir quando quiser. Nossos podcasters ouvem especialistas e convidados na política, economia, ciência, literatura e artes, na saúde, na gestão de empresas ou no comportamento das pessoas. O olhar atento do jornalismo da CBN no formato on demand. Ah, e o podcast quase não consome internet. E você ainda pode baixá-lo de graça quando estiver conectado numa rede Wi-Fi. Entre você também nessa onda. Podcast CBN, o melhor da inovação no jornalismo e disponíveis na palma de sua mão. Sustentabilidade empresarial. Apresentação, Neila Fontinelli.
15 horas e 19 minutos.
Tendências em sustentabilidade.
Neila, eu falo agora sobre uma notícia muito boa para essa temática da sustentabilidade. Cresceu o número de empresas brasileiras comprometidas com o Pacto da ONU. Mesmo com a pandemia, o país registrou 200 novos signatários da Rede Brasil do Pacto Global, Agora o detalhe, maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do país, a Rede Brasil do Pacto Global da ONU chegou a 1.000 signatários. Apenas neste ano, mesmo diante de uma pandemia, foram 200 novos membros para a Rede Brasileira, a terceira maior do Pacto Global no mundo, que é formada por 68 redes locais. O que mais você pode acrescentar sobre essa tendência? Maíso, boa tarde.
Boa tarde, Ítalo. Acrescento sim, olha, são mais de 11 mil empresas signatárias em 160 países. Para ser signatário do Pacto Global, que é o braço da ONU aqui voltado para as empresas aqui no Brasil, as empresas elas têm se comprometer a seguir 10 princípios do Pacto, derivados da Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros documentos da ONU. Hoje a rede é formada por 64,5% de empresas, Ítalo, sendo 34% formado por pequenas e médias empresas. Organizações da sociedade civil, que são as ONGs, compõem 12,8% da rede e 10,6% são municípios e organizações públicas e 2,9% entidades acadêmicas e fechando 1,4% formado por fundações. São Paulo é o estado que concentra a maioria dos signatários do Pacto Global, com quase um terço deles, seguido por Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Por curiosidade, Ítalo, Neila, aqui no Ceará são apenas 12 organizações, apenas 12 organizações. E para nossa felicidade, a nossa empresa Diálogos, ela é mais uma. Semana passada, nós entramos nesse rol seleto de empresas que têm esse viés voltado para a sustentabilidade do Pacto Global aqui no Brasil. Nós, da Diálogos, nós fomos a 13ª empresa aqui no estado do Ceará. Parabéns. É isso, agradeço, Ítalo. E é isso, Ítalo, Neila, a sustentabilidade deixou de ser um conceito e passou cada vez mais a fazer parte dessa estratégia de negócio das empresas. A gente ouvindo aí o Carlos da Grendene, a gente vê o quanto estrategicamente o tema está inserido na cadeia. E não é só o Pacto Global, Ítalo e Neila, quem diz isso. São os investidores, o Carlos falou há pouco tempo da importância de se ouvir os consumidores, são os fornecedores e todos que fazem parte e envolvidos do negócio. É isso. Com você, Neila. Obrigado, Ítalo.
Obrigada, Maís. Olha, parabéns aí para você, Maís, e para Diálogo. Diálogos parabéns. Com todo esse trabalho de vocês. E olha, isso as pessoas reconhecem, tá? Aqui tem várias pessoas participando do Facebook, tá dizendo aqui, tem a Érica Torres Azevedo falando, muito bom o tema do programa, a Larissa, a Doc Lobo, adorando esse assunto, tem Paula Fiuza, muito bacana o programa, a Isabela Coutinho, a moda e a sustentabilidade são temas importantíssimos na atualidade, eu tô adorando a participação feminina, tá? Os homens também podem participar, nada contra, muito pelo contrário, mas muito boa a participação aqui de todas as nossas ouvintes, né? E a gente volta a conversar com o gerente de desenvolvimento sustentável da Grendene, Carlos André Carvalho. Eu não deixei o Maíso perguntar nada para ele, mas agora eu vou deixar, Maíso.
Tranquilo, além de perguntar, eu quero complementar um pouco o que o Carlos falou, né? Eu anotei aqui, ele fala da moda com relação ao menor impacto que a Grendene vem fazendo esse trabalho. Eu pesquisando, né, estudando mais sobre o tema, Neila e Carlos, a moda é o segundo maior poluidor do planeta, ultrapassando aviões e navios, de acordo com um blog chamado Milton Jung. E também um importante segmento econômico e social, por ser um setor intensivo de mão de obra, cuja cadeia produtiva mundial gera 2,4 trilhões de dólares anuais. Então, imagina que para você, né, atuar estrategicamente a sustentabilidade na Grendene, Carlos, é poder fazer com que o tema ele seja inserido na agenda corporativa da instituição. E aí, com base nesse meu comentário, eu quero fazer uma pergunta para você. Mas antes de fazer a pergunta, eu quero agradecer, viu, aqui ao vivo, eu sei que ela está me ouvindo, a sua assessora da Grendene, a Érica, a nós fazemos a produção no 48º programa. Eu nunca tive uma assessoria com uma atenção, com uma simpatia tão grande como a Érica, certo? E com uma ajuda, um apoio de conteúdo da empresa de vocês. Então, compartilho essa felicidade e a gratidão de ter o nível de profissionalismo da Érica, da assessoria de vocês.
Eu agradeço por ela.
Beleza. Tá legal. A minha pergunta, Carlos, é quando e como iniciou a jornada Grendene em desenvolvimento sustentável?
Legal. Então, a gente começou, eu vou falar bem rápido assim, de algumas fases bem interessantes. Então, ela começou com um diagnóstico inicial lá em 2010, entre 2009 e 2010, com uma consultoria, né? Veio uma consultoria de fora, e um dos papéis da consultoria foi falar que precisaria sim ter uma área específica onde determinava as ações. Dali eu fui contratado e aí a gente começou a fazer um trabalho de diagnóstico muito forte dentro das operações, né, das operações em geral, principalmente aí nas fábricas, né, do Ceará, né, eu estou falando aí, né, um grande abraço aí para o Nelson Rossi, diretor industrial, do qual ele faz, é um baita parceiro e faz acontecer, e todos os colegas, que se não fosse esse time extraordinário, nada ia acontecer, né? Então, desde 2011, esse time vem atuando junto, identificando, a gente fez um diagnóstico com algumas ações, né, algumas oportunidades, e dentro desse diagnóstico a gente fez um plano de 5 anos, inicialmente, de alguns pontos que a gente poderia melhorar ou chegar já numa fase de excelência. Tem muita coisa nessa jornada ainda, né? Então, para a gente terminar esses 5, 6 anos aí, a gente estendeu um pouco mais de ações, incluindo uma usina fotovoltaica de autogeração aí em Sobral, né? Para ter uma energia renovável, para a gente começar com, a gente chamou de um piloto, um teste, já bem grande, de autogeração. As estações de tratamento de efluente, de que reutilizam o efluente, inclusive, né? 100% do efluente, após o tratamento. E também a gente começou com programas de educação. Que programas de educação? Porque onde a gente está, a gente tem que inserir e a gente tem que ser um agente transformador. Como é que a gente transforma? Primeiro com os nossos, e esses nossos viram facilitadores ou replicadores dessa coisa boa, né? Então, vou falar de uma forma bem simples, assim, a gente tem um programa chamado Prato Limpo, né? E olha o negócio. Em um ano, por exemplo, de existência de um programa desse de Prato Limpo, a gente reduziu 214 toneladas de redução de desperdício de alimento. Mas o mais interessante disso, além de reduzir os alimentos, desperdício de alimento, é que isso foi para casa. E as pessoas trouxeram isso, que elas levaram essas práticas para casa. Quando a gente foi uma das primeiras empresas que... E isso não pode ser vista como uma... nós somos o, né, o tal, assim. Nós pesquisamos muito, mas a gente foi uma das primeiras empresas que desenvolveu LEDs que aguentam variações de tensão aí na região, lâmpadas LEDs, com baitas parceiros e fornecedores. Então, a história do LED vir para a fábrica e ele ser replicado, pô, peraí, tem economia esse negócio, pô, vou levar para casa, né? As torneiras de acionamento e um monte de outras ações que muitas coisas já tinham, inclusive na Grendene, né? Principalmente os resíduos, né? Não pode ter um grão de matéria-prima no chão e tal. Então, tudo isso, todo esse conjunto começou a criar um processo de educação para tudo isso e de menor impacto. E em 2019, o que a gente fez? A gente chegou e falou assim, agora a gente precisa de uma política. A gente fez várias ações, agora uma política que nos direciona. Essa política tem 3 pilares, né? Valorização e respeito às pessoas, processos ecoeficientes e produtos de menor impacto, né? E dentro disso daí tem 14 princípios que todos eles estão relacionados às ODSs, né? A gente pegou 8, pegou, maneira de dizer, tá, gente? Mas assim, a gente extraiu 8 ODSs e dentro dessas ODSs a gente está fazendo um trabalho de compromissos e comprometimento com essas 8 ODSs dentro desses 14 princípios. Então, isso tudo feito com a empresa como um todo, né? Todo o board, toda a diretoria, presidência participando dessa política. Definimos a política. Aí a gente começou agora a nossa nova fase. Como é que a gente começa a trazer coisas mais ainda, tanto dentro ainda, mais estruturadas, que vão ficar para sempre como um programa. Tanto que a gente chama o programa R4 como programa, não como ação, porque não é uma campanha. Não é para aparecer aqui um dia, tá, vender os produtos e... né? Mas é uma situação dessa. E depois, a sequência nossa, qual que é o ponto, né? A gente chegar e seguir esses objetivos, esse caminho, essa jornada, né? É, mas qualquer coisa tu me corrige aí, mas, né, eu, é uma forma geral, uma forma, né, tem muita informação, tá no nosso relatório, desenvolvimento sustentável, né, e tem muita coisa no nosso site também, sobre informações, né, é, vou falar, esse ano foi um negócio, um ano bem legal pra gente, que a gente, por exemplo, participou de processos bem, de auditorias bem significativas, como a SMET, a BVTEX, né, já posso falar de bate-pronto, por exemplo, a gente recebeu uma nota da avaliação a BVTEX no item de sustentabilidade como ouro, já está publicado lá, né, eu acho que é a mais alta nota, né, que tem lá. Então, significa que todo o trabalho desses 10 anos, aí quase 10 anos, estão aparecendo resultado e tem muita coisa ainda para a gente fazer, muita coisa para a gente botar no... trabalhar no nosso radar aí, né, de sustentabilidade. Então, bacana, é uma jornada, Carlos, bem interessante.
Carlos, parabéns aí. Desculpa, pelo trabalho. É, a gente vai ter que fazer um intervalo. Obrigado. Carlos, muito obrigada pela sua participação. Olha, os ouvintes estão adorando, viu? As ouvintes, tem aqui a Maria Gabriela Monteiro, ela diz: amei esse tema, realmente é preciso falar sobre sustentabilidade no mundo da moda, muito bacana. A Érica também está te respondendo, viu, Maíso? Ela diz: amamos o tema e ficamos, sim, felizes, não, em falar de um assunto tão importante como esse tema. Parabéns pelo espaço. E eu agradeço aqui ao Carlos. Muito obrigada, Carlos. Vamos ao repórter CBN.
Muito obrigado a vocês.
Um abraço. Nós conversamos com Carlos André Carvalho, gerente de desenvolvimento sustentável da Grendene.
Sustentabilidade empresarial. Repórter CBN.
Terça-feira, 3 de novembro de 2020, a balança comercial brasileira registrou superávit de US$15,473 bilhões em outubro. O superávit é registrado quando as exportações superam as importações. O aumento foi de 136% em relação ao mesmo mês do ano passado, pela média diária, segundo a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. De janeiro a outubro, o saldo positivo da balança chega a US$47,660 bilhões, aumento de 25% sobre o mesmo período de 2019. A média diária de vendas no comércio eletrônico saltou 57% em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, para R$700 milhões. Na comparação com agosto, o aumento foi de 1,6%. Segundo a Receita Federal, os números são reflexo de novos hábitos adotados pelos consumidores em meio à pandemia de Covid-19. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação prorrogou para 30 de novembro o prazo para renovação dos contratos de financiamento do FIES do segundo semestre de 2020. Os contratos do Fundo de Financiamento Estudantil devem ser renovados semestralmente. O pedido é feito inicialmente pelas instituições de ensino. Em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas faculdades no CIS-FIES. O presidente argentino Alberto Fernandes informou que o país vai comprar 25 milhões de doses da vacina russa contra o coronavírus. A aquisição da Sputnik V será feita entre dezembro desse ano e janeiro de 2021. Com 44 milhões de habitantes, a Argentina totaliza quase 1 milhão e 200 mil casos de Covid-19 e mais de 31 mil mortes desde o início da pandemia. No horário de Brasília, 3h34.
Repórter CBN. as principais notícias do dia a cada meia hora. Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
Querer bem é estar sempre pertinho, mesmo à distância. É cuidar de si sem esquecer do outro. É pensar em todos, mesmo quando pensar nos seus. Aqui no Mercadinho em São Luís, o costume de querer bem se transforma em cuidado com a sua saúde e a da sua família. Por isso, conte com a gente para levar ainda mais qualidade e segurança até você. Vamos passar por este momento unidos em um só propósito. Mercadinho em São Luís, costume de cuidar bem.
O mundo mudou. Novos aprendizados, novos protocolos. Mas temos certeza que tem algo que nunca vai mudar. A nossa vontade de fazer parte da sua história. Juntos, vamos aprender a superar e a passar nessa nova prova. Afinal, o Colégio Batista, há mais de 70 anos, é a escola da vida, da sua vida. Matrículas abertas, 4008-2300.
Seu cliente não pagou o boleto? Acesse litigiocobranças.com.br e torne sua empresa parceira.
Só na CBN você ouve Mário Sérgio Cortella.
Pessoas que hoje estão ainda por aí de modo arrogante precisam entender que uma obra, para ela ser perene, ela tem que ser muito mais do que apenas uma passagem exitosa ou uma celebridade momentânea. Se não é assim, o nome, a fama, escrita na água.
Mário Sérgio Cortella está toda manhã no Jornal da CBN.
Dicas da Justiça Eleitoral. Antes de votar, confira o local e o horário de votação. Leve uma caneta e um documento com foto. E não saia de casa sem máscara. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
Podcast CBN. Seus programas e comentaristas preferidos na hora em que você quiser. Baixe gratuitamente no site da CBN.
PL. Eu sou Sarto. Eu apoio os vereadores que querem uma Fortaleza cada vez melhor.
Sou Jesus Nunes, vereador 22890. Respeite a liberdade, unidos por Fortaleza. Tô com Sarto.
Em defesa das mulheres vítimas da violência, pela igualdade social em Fortaleza, Dona Vera 22700, tô com Sarto.
Sou Marlúcia Barroso, candidata a vereadora de Fortaleza, 22258. Tô com Sarto, conto com o apoio de vocês.
A Mostra Sesc de Culturas vai invadir a sua casa. De 1º a 8 de novembro, vamos mostrar a cultura da nossa terra com uma programação 100% made in Ceará para o mundo. Tradição, música, artes cênicas, literatura, audiovisual e muito mais. Tudo isso sem você sair de casa, com transmissão no YouTube do Sesc Ceará. Baixe o app Mostra Sesc de Culturas, siga nossas redes sociais e acompanhe tudo que vai rolar. Mostra Sesc de Culturas, se mostra para o mundo, Ceará.
Só na CBN você ouve Merval Pereira.
O que está acontecendo hoje no Brasil é exatamente uma disputa entre quem quer usar a lei para punir as ilegalidades que ocorrem há anos no Brasil e quem quer usar a lei para continuar protegendo quem comete ilegalidades.
Merval Pereira está todo dia no CBN Brasil. Sustentabilidade empresarial. Apresentação, Neila Fontinelli.
15:38.
Agenda 2030.
Bom, Agenda 2030, como em todos os nossos programas, é uma agenda pactuada com 193 países. Junto com a ONU, o Brasil faz parte dessa agenda. Essa agenda ela contempla 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS. No bloco anterior, o Carlos da Grendene ele falou que a Grendene ela atua e priorizou 8 desses 17 ODS. E na nossa agenda 2030 essa semana, a gente destaca alguns objetivos de desenvolvimento sustentável que estão ligados à indústria da moda. Então, para quem está nos ouvindo e nos vendo, é interessante que vocês já comecem a aprender e identificar alguns desses ODS ligados à moda. Um deles é o ODS 2, promoção da agricultura sustentável. Outro ODS é o ODS 6, gestão sustentável da água. O terceiro, o ODS 8, que é o trabalho decente para todos. Em seguida, o ODS 12, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. E, por fim, o ODS 13, é tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. Então, vejam que são ODS ligados à indústria da moda, que é o tema que a gente está debatendo hoje aqui. Todos esses itens são atualmente objetos de frequente de respeito ao mundo fashion. E a pergunta é, será que as empresas do segmento têxtil estão priorizando esses objetivos de desenvolvimento sustentável? Porque a Grendene, através da Raider, a gente já sabe que estão. Aqui eu já posso falar um pouco do site, porque eu sei que tem curiosos e estudantes e profissionais aqui interessados no mundo da moda, que estão nos vendo, nos ouvindo. Temos o site da Raider, e aí o Alexandre vai comentar mais sobre isso, raider.com.br/R4. Vocês vão aprender e ter uma aula de sustentabilidade já linkada aos ODS com o tema da moda. Você, Neila, obrigado.
15 horas e 41 minutos. E nos próximos blocos, vamos conversar sobre moda e inovação com o gerente de marca de comunicação da Raider, com mais de 20 anos de experiência na área de marketing, Alexandre Reis. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem com você?
Muito boa tarde, Neila. Tudo ótimo, excelente. Obrigado pelo convite.
Pois é, no primeiro bloco, o Carlos André ele falou sobre o programa Raider 4, né, que vem com uma coleção inédita. Ele não falou dessa coleção não, tá, Alexandre? Eu é que provoquei ele, fala o que, que é isso, que eu não estou entendendo. E eu queria perguntar a você, como uma coleção inédita na história da marca, como a mais sustentável de todas, como vocês fizeram isso? Como é que está sendo feito isso?
É um grande prazer ter o Carlos como colega de trabalho. Ele é responsável pela área de desenvolvimento sustentável da Grendene e nós nos provocamos como marca, né? Qual é a oportunidade? A Raider já faz parte desse programa por ser do grupo Grendene, mas como que a gente pode estar mais próximo do nosso consumidor, trazendo conhecimento, dando oportunidades deles também estarem participando dessa jornada e desse aprendizado, né? Então, nós verificamos que um dos primeiros passos, né, os produtos que já são oferecidos pela linha da Raider, eles já têm esse objetivo, além de toda a questão da produção ecoeficiente, onde a gente fala muito dos 3 R's, de reutilizar, reciclar. Nós também verificamos e nos provocamos de ter uma coleção de menor impacto ainda, né? Então, até então, os produtos, eles utilizavam até 30% de matéria-prima reciclada pré-consumo. Nessa nova coleção que nós vamos estar lançando amanhã, já tem produtos que a gente conseguiu chegar num índice de mais de 80% de componentes reciclados pré-consumo. Além de outras conquistas que nós temos, como as tiras das sandálias, das papetes, que utilizam também componentes de garrafa PET, tem os chinelos que eles são 100% recicláveis também, estamos aí junto com a nossa irmã de marca Melissa, também trabalhando dentro da economia circular, então todos os clubes Melissas podem receber os nossos produtos para serem descartados e aproveitados para produção de outros materiais. Estamos super contentes, essa coleção acreditamos que é só um primeiro passo do que já vem sendo desenvolvido. Como o próprio Maílson falou, nós já publicamos no nosso site, que é o raider.com.br toda essa jornada de desenvolvimento sustentável, nos ganhos que foram realizados desde 2011 em relação à redução de resíduo por par produzido, redução de consumo de energia, de água e assim por diante. E nós temos o desafio, né, de sempre estar aprendendo e também criando uma rede, né, tanto de colaboradores internos como externos, até para criar esse programa do Rider R4, onde ele está totalmente plugado no desenvolvimento sustentável da Green Denim. Nós realizamos diversos workshops, tanto com colaboradores internos como externos, para ouvir, né, ter pontos de vista diferentes, diferentes perspectivas, para verificar aonde que a gente tem chance de aprimorar. E temos diversas, né? Até por isso que nós estamos utilizando essa coleção como uma das fases de lançamento agora, como eu disse, amanhã, mas também vamos estar conectando com pessoas que acreditamos que são super relevantes, que já construíram histórias muito interessantes dentro do universo de sustentabilidade, como o Ronaldo Silvestre, do Instituto IT, que tem um trabalho social muito bacana, que já realizou com comunidades, com costureiras, como também o Gustavo Silvestre, que tem um projeto Ponto Firme, que ele realiza, né, ele é um estilista especializado em crochê e realiza um trabalho social com detentos. Então a gente vai estar verificando formas de estar colaborando, e essas histórias, que são histórias muito inspiradoras, a gente vai estar viabilizando também através das nossas redes sociais e do próprio site rider.com.br, a partir de um evento que nós somos parceiros, que é um evento de moda totalmente digital, né? Onde ele acaba tendo também, dentro do seu propósito, um menor impacto ambiental, que vai estar acontecendo, que é um evento imersivo de moda digital, nesse sábado, no dia 7, onde nós vamos estar desfilando de uma maneira digital às 19h45, que também nós acreditamos que o design sustentável, ele pode colaborar muito, né, para, enfim, a gente ter a oportunidade de viver de uma maneira mais sustentável e interagir com o nosso meio ambiente. Então, estamos aí numa jornada com uma série de ativações que acreditamos que é só o início, mas o mais importante é que nós estamos lançando esse programa através da coleção amanhã, e já temos como uma das metas dele ser perene e contínuo. Então, já estamos elaborando aí, trabalhando com diversas iniciativas também para 2021, onde nós acreditamos que o mais importante é elevar o propósito de marca para um bem comum da sociedade, onde a gente vai estar podendo trabalhar aí as diversas esferas, né, tanto sociais, econômicas, como ambientais, e envolvendo e engajando as pessoas de uma maneira mais verdadeira também.
Legal, Alexandre. A gente vai para o intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já.
Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
Fala, Luiziane.
Meus amigos e minhas amigas de Fortaleza, com a pandemia, os micro e pequenos empresários viram seus negócios desabarem. Agora, Fortaleza precisa de um plano de reconstrução. No nosso governo, lançaremos um programa de microcrédito para desenvolvimento local nos bairros, além de outros muitos projetos para a reconstrução econômica da cidade. Vem com a gente construir uma Fortaleza para todas e todos.
PT. Sua missão é votar com segurança. A nossa é garantir um processo eleitoral tranquilo e sem riscos. Os mesários são treinados para cumprir os protocolos de segurança. Teremos horário diferenciado, distanciamento social, uso de máscaras e protetor facial, álcool gel e todo o ambiente higienizado. Maiores de 60 anos terão horário preferencial. Vamos cuidar da nossa saúde e da nossa democracia. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo, sendo a segunda principal causa de morte entre jovens. Esse debate não pode ficar de lado. A Fundação Demócrito Rocha, em parceria com o Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, está promovendo o curso online gratuito sobre prevenção ao suicídio. Se você atua com jovens de 11 a 18 anos, participe. Profissionais de saúde, educadores, conselhos tutelares, associações religiosas, entidades e movimentos sociais. Acesse prevençãoevida.com.br para mais informações. Prevenção salva.
Eu sou Sarto. Eu apoio os vereadores que querem uma Fortaleza cada vez melhor.
Sou Vilani Almeida, candidata a vereadora de Fortaleza, 11221. Preciso do seu voto. Tô com Sarto.
Olá, eu sou Aldeni, candidata a vereadora com o número 11888. Tô com Sarto.
Sou Edna Nunes, candidata a vereadora 11333. Sou mulher da paz e tô com Sarto.
Quer ouvir novamente um programa, comentário ou entrevista que foi ao ar nos últimos 7 dias? É fácil, entre no site e procure Semana CBN.
O curso de Engenharia Civil da Faculdade Ari de Sá é, entre as particulares, o primeiro do Norte e Nordeste e quinto em todo o Brasil, em avaliação feita pelo ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, do Ministério da Educação. A excelência é no Ari. Faculdade Ari de Sá.
Querido Papai Noel, eu quero um presente de Natal diferente, porque eu aprendi que o mais importante é estar perto de toda a família. Então, eu quero um novo lar com bastante espaço.
Natal Antecipado Marquise. Descubra o apartamento da sua vida em marquiseincorporações.com.br. Oh, oh, oh.
Unidades a partir de 490 mil. Pagamento à vista da unidade 405 de 89,96 metros quadrados da Torre Acácia, empreendimento Estação das Flores, referente à tabela de vendas de outubro de 2020.
Dicas da Justiça Eleitoral. Antes de votar, confira o local e o horário de votação. Leve uma caneta e um documento com foto. E não saia de casa sem máscara. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
Datafolha. Luiziane foi a pior prefeita entre 8 capitais. Diário do Nordeste. Na gestão Luiziane, Fortaleza afundou em buracos. Ibope. Gestão Luiziane é reprovada pela maioria. NE10. Com Luiziane, a educação de Fortaleza era a segunda pior do estado. É preciso evitar o retrocesso. Pense nisso.
Coligação Fortaleza cada vez melhor. PP, PDT, PTB, Rede, PL, DEM, PSB, PSDB, PSD, Cidadania.
Sustentabilidade empresarial. Apresentação, Neila Fontinelli.
15 horas e 52 minutos.
Sustentabilidade na prática.
Neila, a gente trouxe a sustentabilidade na prática de hoje com uma pergunta recorrente de muitas pessoas que me perguntam aqui na nossa empresa, na Diálogos Consultoria, com relação à formação de um comitê de sustentabilidade. Então, eu achei interessante trazer aqui para o nosso programa para falar na prática como se forma um comitê de sustentabilidade, que essas empresas vanguardistas, como inclusive a Grendene, a Raider, com certeza elas têm um comitê para trabalhar todo esse protagonismo do assunto. Primeiro ponto é realizar uma sensibilização do tema da sustentabilidade para toda a organização, para que todas as áreas se vejam dentro do tema da sustentabilidade e não de forma muito pontual. Segundo passo é selecionar integrantes com o perfil da sustentabilidade. A gente costuma identificar interessados para participar do comitê nessa sensibilização do tema, que é o primeiro passo. Então, a gente seleciona integrantes com o perfil pré-estabelecido para o tema da sustentabilidade. O terceiro passo é formar, de fato, o comitê de sustentabilidade. Geralmente, a gente coloca entre 8 a 10 pessoas nessa formação do comitê. E é interessante também falar o porquê de um comitê de sustentabilidade para as organizações. Hoje a gente vê que muito das premiações e reconhecimentos de empresas para o tema da sustentabilidade tem uma pergunta, e que essa pergunta ela serve como um peso para aprovação da premiação. que é: existe um comitê de sustentabilidade na sua empresa construído, formatado e disseminado? Então, por isso que nós, especialistas, sempre recomendamos fazer a sustentabilidade, mas via um comitê de sustentabilidade. Quarto passo é capacitar o comitê de sustentabilidade. O tema da sustentabilidade é um tema que está crescendo bastante, principalmente agora pós-pandemia. O quinto passo é validar um posicionamento do tema da sustentabilidade da organização para o comitê. Então, os integrantes precisam saber qual é o posicionamento que a empresa tem com relação ao tema. Sexto passo, definir atribuições e responsabilidades para o comitê, porque a ideia é que, da mesma forma que existe o setor de recursos humanos, setor comercial, setor administrativo, financeiro, logística, a área de sustentabilidade é uma nova área que surge. Então, existem demandas anuais. É preciso que o comitê também seja orientado com essa demanda da sustentabilidade através de responsabilidade e atribuições. Penúltimo passo é validar um plano de trabalho com metas e indicadores para o comitê. E, por último, não menos ou mais importante, é realizar um benchmarking, que é analisar as melhores práticas do mercado, das melhores práticas de sustentabilidade que vocês têm com as empresas. Então é isso. Fica com você, Neila.
Valeu, Maís. Olha, vou registrar aqui a participação do Vladson Alves de Oliveira. Não podia deixar de registrá-la, está sempre aqui com a gente no Sustentabilidade Empresarial. E nós voltamos a falar com o Alexandre Reis, que é gerente da marca e de comunicação da Raider, com mais de 20 anos de experiência nessa área de marketing. E eu vou perguntar aqui, Alexandre, eu já gostei dessa história de você chegar num clube Melissa e já devolve, né, aquilo que você usou, quebrou, não está mais funcionando, enfim, com a proposta de reciclagem, né? Eu achei muito bacana essa informação. E eu queria que você falasse qual o objetivo da Raider com o mote de mudar o hoje para recriar o futuro.
O objetivo, que foi até onde a gente trabalhando dentro do processo criativo, a gente falou qual é o DNA que a gente pode acrescentar dentro de todo o direcionamento de sustentabilidade, né? E nós trabalhamos muito com esse processo criativo, né? Desde o desenvolvimento de produtos, das campanhas de marca, enfim, sempre estamos nos provocando para trazer algo novo. E aí que surgiu até a ideia, por que não acrescentar mais um R no nosso programa, que é o quarto R, de recriar, né? Que o que a gente pode pegar esse provocado que já existe, né? E criar uma nova fórmula, se reinventar, né? Tanto se fala, né, depois dessa pandemia, que todo mundo teve que se reinventar profissionalmente e pessoalmente, porque os hábitos, os comportamentos mudaram muito. Então, nós acreditamos que a gente tem que dar uma pausa e verificar o que é possível mudar, fazer de uma nova forma hoje, no presente, para construir um futuro mais saudável e mais sustentável. Então, isso que nós estamos nos provocando, e de uma maneira humilde, não temos uma resposta, né, para todas as perguntas, mas sabemos o caminho que queremos trilhar por um futuro mais sustentável. Então, a gente já está também trabalhando dentro das prioridades do nosso planejamento estratégico para 2021, onde a gente vai trazer parceiros de relevância dentro desse tema para estar co-criando, né? Nós acreditamos muito também de ideias de fora para dentro da empresa. Então, isso é super importante.
Alexandre, sim.
Oi, desculpa.
Só para você encerrar, nosso programa está terminando. Alexandre, é curtinho.
Sim, mas muito bom. Muito obrigado pela oportunidade de participar. Estamos sempre à disposição aí para conversar.
Muito obrigado, Alexandre.
Obrigada.
Muito obrigado e parabéns pelo programa.
Obrigado.
Valeu, Maíso. Valeu, Alexandre. O Sustentabilidade. Um abraço. E o Sustentabilidade Empresarial fica por aqui. Nós tivemos no áudio Samuel Macedo, assistente de estúdio Rômulo Magalhães, produção Letícia Lopes, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor executivo Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri.
Apresentação Neila Fontinelli.
Você fica agora com o repórter CBN, na sequência com Hora Política com Ítalo Coriolano. Até mais.
Sustentabilidade empresarial.
Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.